Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Houve há algum tempo, no século passado, um escritor e filósofo, na verdade, além de escritor, o Giovanni Papini, ele era romancista, ele escrevia ensaios, era também crítico, e ele tinha um profundo conhecimento da sociedade da época dele, do ambiente da época dele. Ele fundou no início do século passado uma revista literária muito importante na Itália. E o Giovanni Papini, ele, no meio dos ensaios, dos contos, dos trabalhos que ele publicava, ele começou a não se sentir bem no ambiente. Parte disso ele atribuía à vida dele, aos trabalhos em filosofia. Ele escreveu toda uma coleção de contos filosóficos importantes para a época. E quando foi por volta de 1910, ele assim denominou, um profundo abalo, que ele chamou de crise espiritual. E ela demoraria um bom tempo durante a vida dele. Em muitos anos ele estaria no meio desta crise espiritual que o fez padecer muito. Ele então, algum tempo depois, ele escreve uma história sobre a vida de Cristo, muito bonita história, chamada História de Cristo. E o Giovanni Papini já era muito conhecido, Giovanni Papini, e aí então com essa obra ele ganha também conhecimento em outros países, em outras localidades do mundo. Mas além disso, a coletânea que ele lança sobre as histórias filosóficas, lembrando que o Giovanni Papini ele tem um estilo que é um pouco apimentado ainda para os nossos padrões de hoje, né? Sempre buscando a ironia, a sátira, é um modo como ele escreve. E esse trabalho que vamos ver hoje é realmente muito, muito, muito atual. Ele tem ensinamentos para o novo homem que surgia. O Giovanni Papini não ignorava que aquela Europa em explosão no início do século, mesmo com os problemas que ela tinha, teria que lidar com esse novo homem. Quem era esse novo homem? De que material ele era feito? Giovanni Papini não tinha muitas ilusões sobre esse novo homem. Ele achava que esse novo homem era alguém muito vaidoso, muito carente de aceitação, de aplauso, muito necessitado de bens materiais, muito um verdadeiro itinerante na busca de, se faltasse um espelho no qual a sua imagem estivesse boa, ele buscaria por aplauso, ele buscaria por poder, ele buscaria dinheiro, ele buscaria fama, mas era alguém que precisava desse olhar de fora, precisava desta recomendação de fora para por dentro se sentir bem. Esta reversão das coisas, Giovanni Papini colocava como um dos grandes dramas do homem contemporâneo e um dos grandes enganos do homem contemporâneo. Com tudo que nós estávamos conseguindo no início do século passado, nas mais diferentes áreas, houve um momento em que a cada mês, a cada quinzena, os povos europeus tinham novidades. Então surgia telefone, surgia o rádio, surgia a televisão logo depois, mas lá na década de 40, surgia o cinema, as ferrovias para todo lado, melhorias nas plantações, melhorias no sistema hospitalar, né, sistema educacional, em todas as áreas, era um boom. Eles não haviam conhecido nada igual como maneira de fazer pelo menos um comparativo. E esse homem que estava produzindo tudo isso estava se perdendo cada vez mais por considerar lá fora as coisas que ele precisava para viver e não dentro dele. Ou pelo menos não como uma forma de equilíbrio. Este texto que veremos agora é uma das mais contundentes reflexões daquela época sobre isso, de um homem que viveu uma crise espiritual tão profunda que quase o colocou ao chão. Ele utilizou a crise que ele viveu, o sofrimento dele, para, ao contrário, como escritor, filósofo, ensaísta, utilizar isso para que outros pudessem se inspirar e não cair e não padecer no drama que ele caiu e padeceu. Vejam então agora o texto do Giovanni Papini. É uma novela curta, selecionei alguns trechos para nós hoje. Sempre tive a paixão dos retratos e, para satisfazê-la, empenhei-me sempre em conhecer o maior número possível de pintores. Ah, isso pode soar estranho agora em 2021, mas até 1930, 1940, ainda era muito usual que famílias, que pessoas importantes pagassem a um pintor profissional para que fizesse o retrato dessa pessoa ou da família, que ficaria exposto na melhor sala da casa e passaria para as próximas gerações, né? Geralmente, esses pintores eram contratados por um serviço específico no qual a pessoa dizia a eles o que ela queria que eles ressaltassem, de maneira que as gerações posteriores pudessem ter essa lembrança daquela pessoa desta forma. Isso depois, com o advento da fotografia, caiu muito e hoje praticamente desapareceu. Então ele prossegue. Ah, já há 15 anos que eu frequento estúdios de pintores, onde costumo posar de pé ou sentado para aqueles meus bons amigos pintores. Nos primeiros tempos, quando eu ainda era mais pobre, fazia o possível para chegar logo para chegar logo com os pintores jovens e necessitados, a fim de os induzir a me pintarem um retrato. E não raro conseguia que eles me presenteassem, uma vez terminado o retrato. Quando, enfim, pude dispor de uma ou outra cédula de 10 ou de 100, a coisa se tornou mais fácil. Creio que me fiz retratar no mínimo 3 ou 4 vezes por ano, e sempre por diferentes artistas. Minha casa é uma espécie de odiosa galeria, onde umas 3 peças se acham lotadas com a minha cara, dos 18 em diante. Caras que me fitam do fundo, claro ou escuro das telas, pendidas às cornijas douradas da parede. Há também um corredor sombrio que está repleto de vários lados dessas imagens. Confesso que me é penoso ter que passar a noite por diante daqueles rostos, todos diferentes e todavia tão parecidos. Eles me perturbam sempre, chegam quase a me amedrontar. Parece-me que dei um pouco de minha alma a cada um daqueles meus desdobramentos em tela e colorido, e que desde então me quedei para sempre com uma alma empobrecida e perplexa. Senhores, estávamos no início dos anos 1900, final dos anos 1800. O mundo numa ebulição cujo paralelo só encontramos agora, com todas as nossas tecnologias. E a Giovanni Papini nos descreve alguém faminto de ser reconhecido, representado em seus momentos de vida, documentado. E, para que isso não deixe dúvida, ele pendura ainda os quadros na parede. É um homem pobre que está enriquecendo aos poucos, que está ganhando mais capitais aos poucos. E, à medida que isso cresce, a fome dele, deste reconhecimento, deste aplauso, destas coisas continuam. Mas os senhores notaram, ele fica um pouco assustado. O mundo ao redor dele se torna um grande espelho de várias faces. As faces dele. E ele começa a se assustar. Ele sabe o que ele é. Uma pessoa vaidosa, uma pessoa faminta de ser reconhecida ao invés de reconhecer, uma pessoa que faz todo tipo de maracutaia existencial para se sair bem na relação com os outros, de forma sempre a ter essa afetividade reversa a partir de um espelho torto. É uma história que dificilmente acaba bem para quem entra nesse tipo de situação, mas por suas tentações sempre acaba encontrando quem? Que em geral faz papel ridículo de palhaço em meio à sociedade em que vive, ainda que não saiba disso. Não tem como saber, porque não olha para a sociedade, olha para os quadros, para os espelhos. Mas Giovanni Papini quer nos dizer que nós estávamos caminhando para isso? Sim, Giovanni Papini quer nos dizer que grande parte da humanidade estava se perdendo nesse feitiço de época e que os sintomas todos eram ignorados, como esse medo que ele teve, esse receio que ele teve, esse constrangimento de tantos quadros dele por toda parte. Todos os sintomas são ignorados, o vazio, a necessidade cada vez maior de uma correria, de apresentar algo, de a competitividade, a inveja, o ciúme, todas as vizinhanças tóxicas que são comuns a sintomas como estes. Para Giovanni Papini, este era um dos grandes desafios do homem que agora chegava aos anos 1900. E ele diz: acham-se em torno de mim perfis apenas esboçados, protegidos por cristais, pastéis em amplos cartões brancos, desenhos de cor e grandes telas pintadas a óleo em todas as pinturas e todas as medidas. Rapazola um pouco estúpido, de perfil, rosto elegíaco, de poeta sobre um fundo esfumaçado, de píncaros azuis. E aí ele vai mostrando as várias faces dele, nos vários momentos. Olha o que ele diz depois de uma longa descrição de tudo isso. Ele diz: e sempre sou eu, com bigode, sem bigode, com óculos, sem óculos, enfermiço ou de boa saúde, feroz ou abatido, e em toda parte olhos cinzentos ou azuis ou verdes que me observam e me fitam e parece que me perguntam algo, como se eu tivesse culpa de sua imobilidade. Lembram-me seres nos quais supus perder para sempre aquela aparência de razão que me permitiu até agora salvar a minha liberdade. Minha paixão, no entanto, continuava por essas pinturas. Observaram o que aconteceu aqui? Ele fica preso a essas coisas. Como esses quadros o representam, ele tem que fazer jus agora a esses quadros. É uma existência miserável. Você deixa a humanidade de lado para cada vez mais ter que fazer por onde parecer com a imagem que você apresentou a você mesmo, aos outros. É terrível. E quem gostar dessa imagem, será que vai estar gostando dele de fato? Ou ele vai ficar rancoroso, ressentido, porque no fundo a pessoa não está gostando dele, mas da imagem que ele, com um sofrimento imenso e ao custo da própria vida, precisa manter. E ele diz que mesmo assim ele não deixou disso. Mesmo reconhecendo tudo isso, era talvez melhor isso do que qualquer outra coisa que ele nem conhecia saber. Vamos ver como prossegue. Conhecesse eu um novo pintor e não sossegava antes que ele fizesse o meu retrato. Mais de uma vez, porém, eram os próprios pintores que me pediam que lhes servisse de modelo. E por necessitarem de um no momento, ou por saberem de minha fraqueza, ou mesmo porque os atraísse o meu rosto longo, pálido e atormentado. Ele conta, então, um desses pintores, né, que imagina os pintores chegavam para ele e diziam: posso pintar o seu retrato? Era a coisa que ele mais queria. Ele era faminto disso, de ver o próprio rosto retratado, as próprias coisas, o elogio fácil, a sedução, apenas a sedução. Por favor, cuidem. Não se trata aqui de apontarmos o dedo para esta criatura e dizermos: você é a pior das criaturas. Ele não é a pior das criaturas. Essa é uma característica que custa geralmente muito mais a quem vive disso do que aos que estão ao redor. Aqueles que estão ao redor rapidamente reconhecem que a pessoa, na verdade, é uma sedutora, que ela é completamente ligada por espelhos, uma coisa muito narcísica, profundamente. Os que estão perto sabem que não podem confiar nessas pessoas, mas se relacionam, às vezes por amizade, às vezes por interesse, às vezes por outras coisas. São indigentes existenciais. Então há todo um cuidado, precisam muito mais de ajuda do que de julgamento propriamente. Essas tintas de reconhecimento que o Giovanni Papini coloca são pesadas, mas é que ele não tinha nenhuma simpatia por seres assim. Aliás, a crise espiritual dele teve muito a ver com isso que ele descreve aqui. Então ele prossegue dizendo que apareceu um desses notáveis pintores, que ele foi ao estúdio desse pintor e que queria muito que fosse pintado por esse pintor. E no fim de muitas idas e vindas, eles acabam acertando uma pintura. E depois de muitas conversações, acertos, ele ficou muito envaidecido que esse homem, o Hartling, ia pintar o retrato, e aí se colocaram ao trabalho. E ele descreve como foi feito isso. Isso é muito importante. Para quem é faminto desse tipo de reconhecimento, fama, poder, vaidade, sedução, conquista, essas coisas, isso é o ambiente no qual isso se passa, o palco, a plateia, isso é muito importante, isso é parte da pintura. Então ele descreve longamente, ele diz: uma grande tela se achava estendida no bastidor e preparada sobre o cavalete. À esquerda, sobre um caixão, estava uma cadeira que me era destinada. Hartling acendeu um cigarro e começou a pintar. Olhava-me fixamente durante meio minuto, ora com desprezo, ora com sorriso, entre irônico e estático, e logo trabalhava afanosamente um minuto ou dois sem me olhar, sem levantar os olhos da tela. Terminado, retrocedia até a parede, contemplava o seu trabalho, inclinando a cabeça para um lado e para o outro. Imaginem o júbilo deste que era pintado, não é? Isso equivale a você fazer compor uma canção, publicar a canção, e muitas pessoas apreciam e aplaudem a sua canção, e você já se vê num palco cheio de luzes e as pessoas aplaudindo na plateia, pessoas chorando pela sua linda música que mudou a vida delas. É isso. Giovanni Papini nos coloca na indagação: mas que estranho ser é esse que disso vem a precisar? Não precisa das estrelas do céu que são tão maiores, não precisa do sol quando nasce no oceano, banhando com suas luzes douradas as nossas areias, as borboletas da primavera, o amor de quem amamos. Que estranho ser é esse que busca essas outras coisas? Como ele chegou a isso? E ele está bem com isso? Resposta categórica de Giovanni Papini é não. não está nada bem e nem sabe mais a que atribuir seu mal-estar, que vai piorar sempre, segundo o autor. Bom, então, depois que ele pintou o quadro, isso são várias páginas aqui, finalmente ele quer ver o retrato, ele já não aguentava mais, ele precisava ver o retrato que o outro havia feito. Até que um dia o outro diz: olha, terminei, pode vir ver o seu retrato. Saltei da cadeira e corri para ver o retrato. A tela não estava inteiramente coberta de tinta. Olhando-se de alguma distância, distinguia-se ao centro uma cara que certamente não era minha. Sobre uma fronte quase verde surgiam duas mechas de cabelo avermelhados, como se refletissem algum incêndio, à maneira de cornos malignos, estranhos. Uma negra mancha à esquerda devia representar um olho, outro em formato de pequenas manchas verdes e violetas dentro de uma mancha maior de branco. Ele toma um choque violentíssimo. Ele fica completamente perplexo com a pintura desse notável pintor. E ele ainda pergunta: que lhe parece? Perguntou Harkling, sorrindo satisfeito. Não lhe parece a minha pintura mais original? Ele ficou observando aquilo e não sabia, não se reconhecia. Ele achou aquilo horrível, desagradável, péssimo. Ele ficou muito chateado com tudo aquilo. E o pintor disse: olha, é preciso penetrar a pintura, aproximar-se, tornar a contemplá-la. É assim. Essa obra é de tal modo original que eu mesmo não sei como é que eu pude fazê-la. Bom, ele vai embora. Diz que ia voltar depois, mas saiu dali prometendo a ele mesmo que nunca mais chegaria perto de nada daquilo. Ele ficou mais de uma semana sem voltar ali. E ele fica completamente exasperado quando, por um amigo, chega a ele a notícia de que o Hartling ia fazer uma exposição e com aquele quadro lá, era uma das principais que ele ia apresentar, obras que ele ia colocar. Então, ele vai até a casa do pintor no dia da que eles vão fazer aquilo, mas ele está completamente fora dele mesmo, ele fica desconcertado. Ora, meus senhores, os senhores imaginavam que quem é tão dependente da opinião externa, do aplauso, das recomendações externas e tudo mais, sempre terá aquilo que lhe agrada? Por vezes não terá. Só que aquele que já está tão identificado com esses aplausos, com essas comendas, com essas hipocrisias e vernizes sociais, com essa fachada toda. E quando a própria identidade já repousa lá, imagine o pavor, o pânico, quando uma tal representação que a pessoa já não reconhece como ela, como digna de aplauso, de louvor, ela vai realmente se estatelar, vai se quebrar como um cristal em milhares de pedaços. E é o que está acontecendo com o pobre desse rapaz. Vejo perfeitamente que o meu retrato não lhe agrada, disse-me ele. Sinto muito, mas creio que se trata da minha obra-prima e acho que nunca mais faria uma coisa melhor. Só que eu não quero obrigar o senhor a adquirir essa obra. Eu devolvo a promessa de compra. Bom, e de fato, dali a poucos meses, precisando muito do dinheiro, o pintor... O rapaz vai até a casa do pintor, sabendo que ele estava necessitado, e compra por uma bagatela lá o quadro e leva embora. O que que acontece? Olhem por que que ele comprou o quadro. Vi que a única salvação estava em adquirir o quadro. Exatamente naquele momento, dispunha de muito pouco dinheiro, nem sequer o suficiente para ir à Veneza. Hartling tinha pedido por seu quadro um preço muito baixo. Tinha absoluta necessidade de vender. Aí ele levanta o dinheiro, vai lá e compra. Por que ele comprou o quadro? Se o quadro é motivo para ele de vergonha, de horror e tudo que ele mais detesta. Para que ele esconda o quadro? Óbvio, né? Ele ia levar o quadro para casa e não ia mostrar nunca mais para ninguém. Isso se não destruísse o quadro, que é o que muitos fazem com seus rastros existenciais, uma vez que agora só se identificam com a imagem bonita e empreenderam todos os esforços, às vezes praticamente todos os esforços, para isso, para que olhem para a imagem e digam, é fulano e não sei o quê, imaginem o horror de uma coisa como essa. Quando recebi o retrato em Veneza, meti-o sem tirá-lo da caixa, em um desvão, e não me preocupei nunca mais com ele. Soube que Hartley tinha ido para a Rússia e que estava muito doente. Transcorridos alguns anos, 5 ou 6, tive de mudar de casa e me veio ter às mãos a caixa fechada. Instalado na casa nova, tive desejos de abrir a caixa para ver se valia a pena conservar o retrato como uma curiosidade ou destruí-lo. O problema aqui é que quando ele vê o retrato contra a luz, o lusco-fusco, aquela luz que de chama que tremula na vela, ele tem uma outra impressão do quadro. E ele gosta daquele rosto que se destaca na penumbra do quadro. Ele vê ali uma expressão de inteligência, um estranho brilho nos olhos. Ele acha que o quadro então não dizia aquilo tudo que ele teve a impressão. E ele fica muito encantado com isso. Fica feliz, o quadro é uma revelação para ele, né? Ele diz que de uma imunda caricatura convertera-se em meu retrato precioso e profundo. Hartley tinha visto o meu eu futuro de 6 anos depois e o tinha pintado. Adivinhar os meus sofrimentos, as minhas contrariedades, as minhas melancolias, etc, etc, etc. Bom, ele vai atrás do tal do Hartling para agradecer e vai contar, acaba encontrando, depois de viajar e até outra cidade. E aí, quando ele vai contar, o Hartling diz para ele, deveras, você diz a verdade que gostou de tudo isso do quadro? Pois olhe. Eu estou convencido de que deveria ser aquele quadro uma grande porcaria, porque naquele momento eu não sabia pintar, eu não compreendia a arte. A arte, meu caro, deve rivalizar com a natureza. É necessário reproduzir escrupulosamente a verdade, a força da paciência. E quanto ao resto, embelezá-la com gosto. É necessário gosto, elegância. E ele diz então para o rapaz que ele passou fome, que naquela época ele não sabia pintar direito, que tudo aquilo na verdade foi um grande engano. E aí ele fica até sem jeito agora de contar o resto pro pintor, porque como fica, não é? Que coisa que não fecha, que linguagem desencontrada de toda ordem. Então ele diz: furtei-me facilmente ao convite. Com os débeis agradecimentos para não precisar ficar ali. Logo me vi fora daquele lugar e comecei a correr. O terror de tal encontro era somente comparado ao descobrimento do retrato profético. Desde aquele dia, tenho dito redondamente que não a todo pintor que queira fazer o meu retrato. Observem que ele, quando se depara que o outro tinha feito, porque ele foi lá agradecer, dizer, puxa, você foi a pessoa que me viu por dentro, você foi a pessoa que me compreendeu, você foi a pessoa que acertou finalmente. Há muito tempo que eu procuro, e o outro diz, não, foi tudo engano, eu achei que eu fiz o pior retrato da minha vida, não é nada disso, eu nem sabia pintar direito. Ora, todo o reconhecimento que essa pessoa ainda quer, mais uma vez vai por terra, vai para o chão. Como alguém que casa com você e diz que ama você, mas na verdade nunca foi você. Foi uma outra pessoa que ela amou, que queria ter com ela e nunca pôde ter. E um dia você descobre isso. Não é uma experiência agradável para muitas pessoas. Outras não dão bola para isso, porque tantas outras coisas acontecem no caminho mais importantes. Nesta curta novela de Giovanni Papini nos traz uma das críticas mais pesadas à sociedade industrial, à sociedade econômica, política, e que surgiria com toda a sua pompa, arrogância, se achando realmente a melhor em todas as coisas em relação às outras. Giovanni Papini nos deixou esta advertência, a partir de uma crise que ele viveu na existência dele. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, espero que tenham apreciado a nossa história inspiradora. Convido para amanhã, quinta-feira, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma história inspiradora, a mais um livro, uma novela, um conto, durante estes dias de pandemia. Um bom descanso, alguns têm aulas daqui a pouco, nos vemos amanhã. Tchau, pessoal!